Eu desejo as boas-vindas de coração a todos. Somos todas as vezes gratos quando podemos estar aqui, reunidos para sermos abençoados. E todas as vezes temos o desejo que Deus fale conosco, que compreendamos o seu falar, que cheguemos mais próximo dele e que também juntos, que nós nos aproximemos mais juntos dele e uns com os outros estejamos mais ligados. Vocês sabem, o amor de Deus não conhece fronteiras. Ela envolve tudo e nesse amor divino nós podemos, como redimidos que foram amados para fora, podemos estar ligados assim. Desejamos então que vocês se sintam bem, que vocês se sintam em casa e que nós juntos sejamos abençoados. Nós não sabemos quanto tempo nos será dado ainda dessa forma como temos agora. Por isso, nós temos que comprar esse tempo e assim aproveitar cada oportunidade que temos para ouvir a sua palavra. Pode-se cumprir, talvez diretamente, que assim como está escrito nos profetas, como está escrito, que as pessoas procurarão a palavra de Deus e não encontrarão mais, ainda pode ser encontrada, mas temos que procurar também, e quem procura, encontra. Então, desejo me ligar essa noite com uma palavra, se Deus quiser, então, amanhã, eu traduzirei uma pregação do irmão Branham. Vocês sabem, precisamente, nós somos abençoados ricamente através das pregações que vêm por boca chamada, e como as pregações da Bíblia, dos Atos Apóstolos, onde quer que estejam, embora sejam muito antigas, sempre são atuais e novas, sempre tem algo a nos dizer. Assim também as pregações do irmão Branham, porque o Espírito de Deus não falou de uma forma limitada temporalmente, mas até o fim dos tempos foram resumidas todas as coisas reveladas e nós vivemos no maravilhoso tempo no qual tudo nos foi anunciado. O que devemos saber, nós com a ajuda de Deus não somente temos a letra, isso todos têm, mas temos a palavra de Deus revelada pelo Espírito, por isso somos muito gratos. A Bíblia, como livro, cada um pode carregar consigo e cada um pode falar o que quiser sobre ela, mas é uma coisa totalmente diferente se nós recebemos a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo carregado em nossos corações. Isso é algo totalmente diferente. Então, certamente não tinha a intenção de entrar em detalhes a Colossenses 2, nem sabia que teria sido lido. Eu pensei numa palavra que li em Zurique no domingo, que de alguma forma ainda me ocupava e movia, mas antes de entrarmos nisso, deixe-me ler de Colossenses 2, diretamente os versículos seguintes, porque naquilo que foi lido para a introdução foi nos mostrado o acontecimento no Gólgota, qual seja de forma maravilhosa. Então, diretamente após isso está: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue que se colocando em forma de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, inchado vamente pelo seu entendimento carnal e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aqui, muitas coisas são expressas, talvez mais do que no momento podemos compreender. Por isso, essa palavra, por isso, por quê? Porque Cristo trouxe um sacrifício perfeito, independentemente de alimentos, de sábados, de alguma regra, de algum estatuto. Portanto, então, devemos, seja alimentos ou bebidas, ou festas, ou lua nova, ou sábados, o que quer que seja. Tudo isso foram somente sombras. Em Cristo, a realidade apareceu, e por isso, ninguém mais deve ficar olhando coisas secundárias, mas sim Cristo e a cruz, o crucificado e aquilo que aconteceu através disso. Isso deve estar no ponto central. Naturalmente, nós compreendemos rapidamente, quando se trata de sábados, de lua nova, de alimentos e bebidas, então falamos, bem, com isso não temos grande dificuldade, não fomos judeus e não tínhamos esses estatutos, não tínhamos que atentar de todas as formas para isso. Mas se vamos adiante, e está aqui, ninguém vos julgue colocando em pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, sem motivo, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Se lemos essa frase aqui, esse versículo, podemos pensar que se trata de pessoas muito espirituais, que têm até lidam com anjos e veem faces, e mesmo assim, sem motivo, no seu sentido, estão aí estufados e não podem ser bênção. De fato, há então a possibilidade, de acordo com essa palavra, que se enche espiritualmente e talvez até vivenciou grandes coisas com Deus, e mesmo assim não se segura a cabeça. Se nós estamos ligados à cabeça, então teremos um crescimento conjunto, vivenciaremos isso. Isso é muito importante. Quem não se sente ligado aos membros também não está ligado à cabeça. Quem está ligado à cabeça está também ligado com os membros. Não há outra forma. E também não adianta ter uma reverência a anjos, mas aqui que se agrada a si mesmo. Se você e eu, se nós nos agradamos a nós mesmos, isso não significa que agradamos a Deus? Podemos olhar para nós mesmos e pensar, tudo está em ordem. Tudo está bom, de fato, mas como Deus nos vê, somos bênção para outros, nos mantemos firmes à cabeça, como está escrito aqui, ligados, é feito um crescimento para que cada membro seja atravessado, que tudo esteja ligado um com o outro, com a cabeça? Ou, como se passa? Vocês sabem que de fato é assim, que Deus com aqueles que pensam ser os mais espirituais, tem a maior dificuldade e preocupação. Com todos os outros, ele, em breve, de alguma forma, conseguirá fazer a sua obra. Mas quanto mais as pessoas se acham espirituais, e eu penso até no sentido genuíno, não estou falando de uma forma diferente, aqui é dito no sentido positivo, ninguém deve os julgar no que se coloca em natureza de humildade e culto aos anjos, agrada a si mesmo e se não está aqui de coisas erradas, as coisas podem estar certas até, mas sem sentido, sem e inchados vanamente pelo seu entendimento carnal, é possível de ver faces, ver visões e mesmo assim sem sentido estar inchado carnalmente, naturalmente é possível, porque uma coisa vem de Deus. Se alguém vê uma visão, isso é um presente de Deus. Isso não foi você e eu que merecemos, isso Deus concedeu a você ou a mim, mas se você e eu, então, pensamos algo, que somos algo melhor, Então o próprio eu é levantado, é elevado. E então ficamos inchados, e isso não adianta a ninguém. Sem sentido, sem motivo, sim, como está escrito aqui. Porque o que vem de Deus, o que, tudo que vem de Deus, você e eu, você não precisa levar em conta você mesmo. Tudo isso é graça, independentemente quando e como e com quem acontece. Se Deus se revela a uma pessoa, então é graça. Se Deus salva algum, então é graça. Se Deus cura, então isso é graça. Se Deus se revela a você, então isso é graça. Então, ninguém tem um motivo para se gloriar de alguma forma. Sem motivo, inchados pelo seu entendimento carnal e não ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aqui nós temos o quadro do crescimento do corpo de Jesus Cristo. Tudo ligado um com o outro. Ninguém, de alguma forma, precisa estar andando sozinho. Isso seria como se fosse a direita e saísse do caminho. Ou uma mão fosse sair do caminho. Todo o corpo, com todos os membros, pertencem juntos. E o crescimento é um organismo ajuntado que Deus, para um certo propósito, determinado propósito, colocou dentro desse mundo. Está aqui e não se liga à cabeça. Então, não adianta nada que com isto ou aquilo fiquemos inchados, ter vivenciado isso ou aquilo. Então, não adianta absolutamente nada. E se eu hoje pudesse dizer, Deus levantou os mortos, restou os mortos por mim. E se eu não estiver ligado à cabeça e não estiver ligado com todos os membros, então, tudo isso não me adiantaria nada. Sozinho, ninguém alcançará o alvo. Isso simplesmente é um corpo do Senhor. E esse corpo consiste de muitos membros. E o inimigo não pode conseguir que esses membros sejam tirados um do outro, sejam separados. Então, de fato, não é mais um corpo, mas um corpo rasgado. E os membros individuais, eles ficam para lá e para cá. Então, como o profeta Ezequiel viu, então, sobre esses membros individuais, tem que vir o corpo do Senhor para que sejam ajuntados para essa unidade divina e que o corpo, então, possa estar sob seus pés e não ligado à cabeça, mas no sentido corpo inchado, no sentido carnal inchado, embora tenha vivenciado coisas divinas, tenha recebido essas coisas de Deus. Quem de nós estaria aqui que já poderia dizer sim, um anjo do Senhor, ou que já está em culto aos anjos e que tem visões? Eu não sei se alguém aqui assim, talvez esse é o motivo por vocês estarem aqui, porque vocês não podem se inchar com essas coisas, porque vocês não têm nada com que possam se inchar. Então nós chegamos à palavra que Paulo disse, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. E que ele é misericordioso e tem graça. Então, toda a nossa própria glória acaba. Então, nós gloriamos a graça. Então, gloriamos aquele que nos aceitou e teve misericórdia de nós. Eu, por 30 anos, eu tenho 30 anos já de ser crente atrás de mim, e de fato, não tinha a intenção de ler essa palavra, simplesmente é quase nova para mim. Eu já não tinha lido há muito tempo, eu tinha me ocupado mais com a parte profética, mas esta é uma palavra muito, muito importante. Coisas espirituais nós podemos receber e podemos estar inchados carnalmente. E o que nos adiantar, então, as coisas espirituais, se nós somos inchados carnalmente e nós caminhamos com a nossa cabeça para os próximos caminhos e rasgamos o corpo do Senhor? Isso não pode ser. Isso, Deus nos poupe disso. E se o corpo do Senhor está rasgado, se o corpo do Senhor chegou a dano, a quem deve adiantar? De fato, a ninguém. Então, vamos olhar para o Senhor, ficar firmes na unidade, no Espírito, e apesar das vivências que Deus nos dá, vamos nos deixar poupar de algo contar a nós mesmos e pensar, ó, nós somos espirituais, Deus nos deu isso e aquilo, nos deixou vivenciar isso e aquilo. Quem de fato é espiritual, quem ele se deixará guiar pelo Espírito de Deus e aceitará as guiações e direcionamentos do Espírito Santo e sempre acontecem em concordância com a palavra de Deus. Uma outra direção espiritual não existe. E assim, nós queremos aprender essa lição pela graça e agradecer ao Senhor por isso. Está, então, no versículo 20, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, não coma isso, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, tudo o que as pessoas têm a dizer uns aos outros, pessoas, são mandamentos humanos, doutrinas humanas, os preceitos humanos, somente aquilo que Deus tem a nos dizer, isso é ensinamento divino e está escrito, todos serão ensinados por Deus. E se fomos ensinados por Deus, então estamos em concordância com Deus e uns com os outros, porque então nós temos a mente de Jesus Cristo e não um e o outro tem a sua visão especial, mas todos estão em uma direção direcionados e essa é a direção divina. Então, todas essas coisas estão determinadas pelo uso para perecerem, para serem destruídas. E colocam doutrinas humanas e preceitos humanos. E preceitos e doutrinas humanas tornam as pessoas escravas, escravas daquilo, o que outros colocam com carga sobre, mas ensinamentos de Deus nos livram, nos libertam, a palavra de Deus nos solta de todas as ligações e ataduras e nos deixa entrar na liberdade dos filhos de Deus. Agora, todavia, vem o ponto culminante dessa história toda aqui. Então, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui nós temos todo aqui listado após Paulo ter mostrado a cruz e o crucificado e a redenção. Ele dá uma exortação séria para que por nada e por ninguém, e mesmo que alguém seja tão espiritual, de alguma forma nós, por estatutos humanos ou preceitos, que nós sejamos presos, seja por comida e bebida, o que quer que seja, mas ao Senhor que nos redimiu, sejamos fiéis a Ele. Todas essas coisas humanas estão aqui, como está escrito aqui, estão aqui de uma colocado como seja uma coisa de aparência de sabedoria especial, como uma religiosidade especial e humildade. O que te adianta uma religiosidade própria? O que te adianta você e a mim de ter assim a honra de um conhecimento especial e se a você e a mim somente é um empecilho, um obstáculo para que nós, de fato, possamos caminhar adiante espiritualmente? Aqui está aqui, naturalmente, essas coisas todas são, de fato, direcionadas totalmente ao corpo, naturalmente. Se vocês vão ao monastério, algum lugar, lá tudo é feito com uma dureza contra o corpo, tudo é direcionado com uma dureza contra o corpo, em todos os lugares onde pessoas querem servir a Deus e onde não vem a cruz, o caminho da cruz. Lá há uma dureza especial, mas onde pessoas de fato viram a cruz e o crucificado, eles dão sua vida a Deus, olham para aquele que por eles morreu e vivem a partir daí, para ele, com ele e através da sua graça. Que Deus possa abençoar essa curta palavra em nós. E nós vamos à palavra que em Zurique se tornou grande para mim. Ela me segue ainda até o dia de hoje. E eu olhei pela Bíblia e tive que voltar repetidamente a essa palavra do profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Aqui está: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Nós aqui somos colocados no tempo que veio após o cativeiro babilônico, e Deus enviou um profeta no meio do seu povo, e aqueles foram guiados para fora após o cativeiro na Babilônia. E nós lemos aqui que eles ouviram, obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. Essa é uma palavra maravilhosa. Quantos profetas foram enviados sem que Israel tivesse reconhecido? Quantos profetas trouxeram a mensagem e o Senhor fala: onde houvesse um profeta, onde haveria um profeta que vocês não tivessem perseguido, um enviado de Deus que vocês não tivessem apedrejado? Mas aqui veio um profeta que encontrou audição, e o povo de Israel compreendeu que o Senhor, o seu Deus, através dele falava a eles, e que foi enviado por Deus a eles. Tudo resumido, uma mensagem maravilhosa. Entre aqueles que haviam sido reunidos, esse foi o ponto central da sua unificação, não somente o retorno a Jerusalém, mas a palavra viva revelada no seu meio, que um homem pôde surgir e dizer: assim diz o Senhor, eu estou convosco. E ele trouxe a mensagem, passou a mensagem que Deus lhe havia comissionado. E o maravilhoso foi que Josué e que Zorobabel, que esses homens que ouviram a mensagem profética, creram. E também o povo inteiro creu. Mas quem creu? Aqueles que haviam retornado, que da Babilônia haviam sido guiados para fora. Não aqueles que ficaram na Babilônia, mas aqueles que da Babilônia foram guiados para fora. Haviam voltado. Esses haviam compreendido do que se tratou de fato naquela época. Se nós, nesse tempo, pertencemos àqueles que saíram do cativeiro babilônico, então nós ouviremos aquilo, o que Deus, nesse tempo, tem a nos dizer. Está aqui dos dois, de Zorobabel e do filho de Josué, e assim por diante. E todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. Não é isso maravilhoso? Todos que haviam retornado foram um coração e uma alma. A sua ansiedade, eles já viram saciada. O templo não estava ainda edificado, mas os seus pés já estavam em Jerusalém. Eles não estavam mais em chão estranho. Disseram no Salmo 137, que foi: os seus cânticos de Sião e onde cantem os seus cantos cristãos. E a resposta foi: como devemos cantar os cantos cristãos em chão estrangeiro? E lá estavam sentados lá na Babilônia, e suas harpas estão penduradas nas árvores. Mas agora a situação havia virado. Deus lhes havia voltado sua face para eles. E quando isso aconteceu, ele lhes enviou um profeta. Deixou a sua mensagem, a sua palavra ser anunciada, se tornar viva no meio dele. E o povo inteiro reconheceu que Deus, o Senhor, o havia enviado no meio deles. Essa foi a graça daqueles que haviam retornado e colocaram os seus pés, haviam pisado no chão da promessa. E com o pisar no chão da promessa, veio a mensagem divina. E a coisa, a partir de Deus, foi regrada. Ele virou o coração do seu povo. Não somente os seus olhos humanos viram o lugar, não somente os seus pés humanos pisaram a cidade, mas os seus corações foram abertos para que não ficarem com resistência, com lamentação andando para essa cidade, mas que a tarefa divina, o sentido e propósito do seu retorno, para que pudesse compreender isso. E eu me pergunto, quem nesse tempo entendeu o sentido e propósito? Por que nós retornamos? De toda a confusão, certamente não para ficarmos caminhando para lá, para cá, pensando, falando isso, aquilo, ou fazendo isso, aquilo, mas para que a tarefa divina nós reconheçamos que foi colocada por Deus a nós após nós termos pisado no chão das promessas divinas. Isso não basta somente abrir os nossos olhos e dizer: ah, que bonito que nós chegamos de novo aqui, que não olhamos para baixo e digamos: ó, graças seja a ti, Senhor, que os nossos pés de novo estão pisando nesse chão. Isso não basta. Aqui se tratou de mais. O templo do Senhor, a casa de Deus, deveria ser reedificada para que a glória de Deus pudesse descer novamente. Então está adiante aqui no versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo que tinha a mensagem do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aqui, esse homem de Deus, esse profeta, é denominado como anjo, que tinha a mensagem do Senhor. Ele era um embaixador de Deus, um embaixador do Senhor. E não justamente nesse tempo, como foi como jamais nos 2000 anos atrás, ouvimos essas coisas, e o último anjo, a última era da igreja, do mensageiro e da mensagem, não, nesse tempo, igual como o povo de Israel naquela época, no fim do seu cativeiro, não vivenciaram o seu retorno, Deus também nos colocou no chão, nos trouxe de volta no chão das promessas, sim, mas agora se trata, como é dito aqui. Então Ageu falou, naturalmente Ageu falou, mas Deus falou através dele, se ouvia a sua voz, mas se ouvia os seus tons, mas era a palavra de Deus que através dele foi passada. Então falou Ageu, o anjo do Senhor, que trouxe a mensagem do Senhor. E vocês não percebem quão preciosa é tal frase? Muitos falaram, mas aqui um homem falou no tempo certo, a palavra certa, de acordo com a promessa para aquele tempo. Muitos falaram com esse tempo, desse tempo, mas Deus enviou o seu anjo, ele enviou a sua palavra, e não adianta nada que nós começamos a honrar tal anjo e nos agradar nós mesmos. Naturalmente, Deus enviou o seu anjo, ó, oh, isso eu creio de todo o coração, e isso e aquilo. Isso não basta nada. Somente bastará se Deus puder ter falado com você, comigo, com a sua congregação, e tiver alcançado o seu alvo, ou seja, a edificação da congregação, para que a sua glória possa voltar. tudo mais pode nos guiar ao ponto que nós olhemos com prazer para nós mesmos. Não se trata do nosso alto prazer seu e meu, se trata que Deus olhe com prazer para a sua congregação, para o seu corpo. Enquanto ainda um único estiver no nosso meio, olhando para si mesmo com prazer, Deus não poderá olhar com prazer para a congregação. Se ainda não estamos aí, nossos olhos podem estar aqui, os nossos ouvidos estejam aqui, pode, mas no profundo íntimo dos nossos corações, que nós de fato possamos entender o sentido e o propósito, talvez nem compreendemos isso completamente. Aqui nós temos um modelo direto, um exemplo no Antigo Testamento, o que Deus fez após o tempo do cativeiro passou e o povo foi trazido de volta à terra da promessa, à cidade de Deus. Então falou Ageu, o anjo do Senhor, que tinha a mensagem do Senhor, falou ao povo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aqui estava, havia um assim diz o Senhor. Aqui Deus falou no meio do seu povo, e esse foi entre aqueles que haviam sido chamados para fora, que haviam sido trazidos de volta, aos quais Deus colocou dentro do coração. Eles aceitaram a sua palavra. No versículo 14 está: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, que eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Não somente, se eu fosse formular assim, não, aqueles irmãos servidores daquela época foram tocados, sentiram o toque do Espírito de Deus no seu coração, mas todo o restante do povo. Então, foi feita uma unidade entre a mensagem profética e aqueles que haviam retornado e tinham que ir à obra. Foi uma harmonia divina, e o mesmo tem que acontecer nesse tempo. Onde não há esta harmonia divina, então pessoas vão ainda por seus próprios caminhos. Eles podem até se autoelogiar com visões, tornar-se grandes, que compreenderam a mensagem e aceitaram a mensagem e denominá-lo como anjo do Senhor, como sétimo anjo da igreja. Não importa o que seja, Deus guiou assim que o meu irmão teve que ler Colossenses 2. Eu jamais teria voltado a isso. Vocês percebem o direcionamento do Espírito Santo? Pode dizer: nós reconhecemos, você é um anjo do Senhor, você tem a mensagem de Deus, mas isso não basta nada. Somente então, se o mesmo Espírito Santo que descansou sobre o profeta, que trouxe a mensagem, descansar sobre todos os outros que aceitaram a mensagem, somente então o sentido e o propósito desse guiar de volta e o pisar do chão da promessa, então esse sentido pode ser cumprido. Antes nós olhamos para nós mesmos com prazer uns para os outros, ou cada um para si mesmo, e normalmente ninguém olha um para o outro com prazer. Se alguém olha com prazer, sempre para si mesmo. Aos outros não se olha assim com tanto com prazer, como se olha a si mesmo às vezes com prazer. Mas deixe-me mais uma vez dizer, o Espírito de Deus me exorta para isso. Enquanto você e eu e todos os outros ainda olhamos com prazer para nós mesmos, ou para baixo, pode colocar qualquer direito de mensagem, mensageiro, do sétimo anjo, a sétima era da igreja, e e auto-humildade e religiosidade, com a sua boca estar presa em todas essas coisas, e com seus corações estarem inchados carnalmente, e a obra do Espírito Santo não reconhecem, e também deixe-me dizer isso muito claramente, pessoas quiseram fazer sua própria obra na congregação, e aonde nós chegamos? A congregação é a obra de Deus, e pessoas não têm nada a fazer na congregação a não ser se submeter ao agir de Deus e serem tomados, tocados pelo agir de Deus. Ninguém é um conselheiro secreto de Deus. Ninguém pode dizer assim e assim Deus fará. Todos aqueles que foram chamados para o ministério e que foram chamados para o trabalho, e todo o povo estavam unânimes e se colocaram a trabalho na casa do Senhor. Então, o alvo do ser trazido de volta da Babilônia não foi o voltar para a cidade de Jerusalém, não foi que uma vez pudesse ver essa cidade uma vez, mas sim, na cidade havia um lugar especial, e esse foi o templo, e se tratou desse templo, da edificação desse templo. Eu vos digo, não basta que nós tenhamos sido guiados de volta, não basta que nós, com isto ou aquilo, nos coloquemos, enchamos nosso peito, e somente então, quando a congregação pode ser ajuntada, quando ninguém mais está inchado carnalmente e olhando com prazer para si mesmo, mas sim cada um compreendeu a primeira parte em Colossenses, que Cristo, ele trouxe um sacrifício de uma vez por todas, e que a cédula de culpa foi rasgada, e o acusador dos irmãos, ele não tem nada para acusar, e se tiver alguma coisa, então o mediador está aí e intercede por nós. Assim nós lemos na palavra de Deus. Aqui está que todos, Zerubabel e também Josué e todo o povo, eles foram tocados pelo Espírito e fizeram a obra, reconheceram a obra de Deus. E se ajuntaram, não cada um fez na sua própria coisa, ele ficou sua própria coisa, mas todos encontraram-se ajuntados lá onde estava, onde era para ser construída a casa de Deus, e eles se tornaram assim uma parte daquilo que Deus fez naquele tempo. Assim é no nosso tempo. O ser guiado para fora não significa que cada um faça sua própria sopa, mas que nós compreendamos que a morte, onde todas as pessoas colocaram alguma coisa na sua panela, e onde Deus se revela, e nós não acrescentamos nada lá, somente nesse caso ele poderá edificar a sua congregação. Às vezes, nós pensamos que temos que edificar a congregação. O nosso Senhor disse, eu edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas nós, como seu povo, nós temos que, como pedras vivas, temos que ser também ajustadas nessa construção divina, para que o Senhor possa se glorificar. No capítulo 2, está no versículo 3, quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Não é esta uma palavra maravilhosa? Aqui é feito coragem, dado força, é falado àqueles que retornaram. Vocês sabem, mesmo se Deus nos chamou, e nos trouxe de volta, então pode acontecer, às vezes, que pensamos que não vai mais adiante. Também o nosso Senhor falou uma vez: Senhor, se for a tua vontade, mesmo assim, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Aqui, a esses homens e a todo o povo, foram encorajados. Estejam consolados, diz o Senhor. Estejam consolados, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esteja consolado todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês percebem que o assim diz o Senhor, nesses versículos, tem a preeminência que não é somente uma história, uma história que é passada adiante, mas são indicações vivas do Deus vivo na hora na qual o povo de Deus necessitava urgentemente dessas indicações. E eu penso que Deus, com a congregação, vai no mesmo caminho como com Israel. O que nós frequentemente ouvimos nas pregações de Mombrana, e nós vemos o caminho que Deus vai conosco nesse tempo. Aqui foi colocada a pergunta: quem ainda restou daqueles que viu essa casa na sua glória? Ainda havia pessoas que haviam passado além dos 70 anos e retornaram, e eles não viram uma casa cheia de glória e beleza? Eles viram um monte de ruínas diante de si. Eles viram só destroços. E a pergunta foi: quem há entre vós que, tendo restado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos? Sim, poderia-se pensar que o bonito templo, a casa do Senhor, não sobrou mais nada, só ruínas, destroços, nada restou. E então vem o espírito profético e rompe, e o Senhor fala através do profeta e diz: Zerubabel, esteja consolado, diz o Senhor. Esteja consolado, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E seja consolado todo o povo na terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Salomão escreve em lugar: tudo tem seu tempo, o plantar e o colher, o ir dormir e o acordar, despertar, o arrancar e o edificar, tudo tem seu tempo. E amar e odiar, tudo tem seu tempo. Mas eu penso, se julgamos corretamente o tempo nesse momento, então chegou o tempo que nós devemos dar a oportunidade a Deus, que Ele, a mim, a você, a todos nós, que Ele nos possa juntar em um espírito, e esse é o seu espírito, e que nesse espírito nós, como pedras vivas, sejamos edificados juntamente para uma casa de Deus no Espírito, para um templo vivo, porque Deus não mora em uma casa feita por mãos humanas, mas nós devemos ser o templo do Deus vivo. Então, eu tenho que pular algumas coisas aqui, o tempo já passou, está aqui no versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não é esta uma promessa maravilhosa? A segunda casa, o segundo templo, o templo que após o cativeiro foi edificado, deveria e teria e teve uma maior glória do que o primeiro. E nesse lugar deveria ser feita paz, diz o Senhor dos Exércitos, na congregação, no fim, que é juntada pelo Espírito Santo, a paz de Deus reinará nos nossos corações, e a paz de Deus é mais alta do que nossa compreensão, que nossa sensatez. Nossa sensatez é naturalmente sensata, isso já diz a palavra, mas somente aos próprios olhos, aos olhos de Deus, nossa própria sensatez é uma tolice, porque Ele tem a sabedoria, e Ele fez a sabedoria dos sábios se tornar uma vergonha, e quem pensa ser sábio na presença de Deus, primeiramente tem que se tornar um tolo para, de fato, reconhecer a verdadeira sabedoria divina, vivenciá-la. Quem tem paz será pacificador e trará paz. E o Senhor fala até, se entrares em uma casa, então falai lá, a paz esteja convosco. Quem tem essa paz no seu coração, ele pode expressá-la pelos lábios. E se então paz, que filhos da paz estão na casa, então a paz de Deus estará, permanecerá com eles. Então, lá onde o povo havia retornado, aonde a casa de Deus foi novamente edificada, deveria a glória muito maior, ser muito maior do que foi na primeira vez. E então deveria haver paz. Eu trarei paz nesse lugar. O que foi esse lugar? Que lugar foi esse? Não que você e eu escolhemos, mas o lugar que Deus havia eleito e o lugar que Ele havia escolhido e o povo que lá havia se reunido estava na paz de Deus, e a unanimidade e a concordância estava reinando entre eles. E a promessa foi: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se nós pensamos os Atos dos Apóstolos e a casa de Deus, a congregação no cristianismo primitivo, nós vemos lá, então isso atravessa os nossos corações. E se olhamos hoje, então podemos, como aqueles naquela época, com olhos terrenos, não ver nada além de destroços, de ruínas, nada além de cinzas e destroços lá. E a pergunta foi: como vocês veem essa casa? Eles, com olhos terrenos, eles viram aquilo que estava lá. Mas, através da mensagem profética, o seu coração foi movido. E eles sabiam, nós não voltamos aqui para ficar segurados aqui nessas ruínas. Nós viemos aqui para libertar de novo o fundamento e para edificar novamente, para que a glória de Deus possa descer novamente. Eu penso que estamos certos, e os cantores também falaram das chuvas tardias, e a palavra no profeta Joel fala das primeiras e das últimas chuvas, e que Deus, ao mesmo tempo, enviará as chuvas serôdia e a primeira e as últimas chuvas. Então haverá uma chuva dupla que cairá sobre a congregação no fim. E nós não estaremos admirados quando a glória de Deus, de uma medida ainda maior, voltar à congregação, porque agora teria que ter dado um testemunho mundial o que aconteceu naquela época em Jerusalém entre o povo judaico. Isso agora também teria que acontecer entre o povo gentios. Nosso Deus está na condição de tornar a glória maior agora no fim, como foi no começo. Então vocês podem dizer, ah, se tivéssemos aqui João, Pedro e Tiago, então certamente isso seria possível, e Paulo também, e algumas grandezas tivessem aqui, e talvez ainda o irmão Branham, ele já nos bastaria aqui, nesse caso, mas Deus, ele tirou todos os grandes homens para que ele, como o grande, no fim, possa se revelar e nos possa coroar com graça e misericórdia. Nós não retornamos apenas com os nossos corpos ou com a nossa compreensão, aceitamos as coisas, não. A mensagem profética foi aos nossos corações e, como o irmão Branham repetidamente disse, que o compositor e aquele que faz a sinfonia, ou que faz o diretor, isso tudo tem que estar em concordância, em harmonia. Nós, como os chamados para fora, os chamados de volta, nós temos que estar em concordância com o chamado profético, e o mesmo Espírito de Deus tem que vir sobre, estar sobre todos nós. E então ninguém mais olhará com prazer a si mesmo. Então olhamos para longe de nós mesmos e falamos, Senhor, sai longe de mim, porque sou um homem pecador. E então ele exclamará, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Deve ser a glória dessa última casa ser maior do que da primeira. E se Deus expressou assim, e talvez quando foi 47 anos eles ficaram no templo, isso não importava. Quando o tempo se cumpriu, Deus se lembrou da sua palavra e veio com a sua glória e desceu e preencheu o templo como ele havia prometido. Irmãos, irmãs, não vamos olhar para um monte de destroços, não vamos olhar para aquilo o que os nossos olhos podem ver, mas vamos fechar os nossos olhos diante de tudo que é terreno e abrir os nossos corações ao espiritual e dizer, Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu possa ver aquilo o que tu fazes agora nesse tempo, o que tens para fazer nesse tempo e no lugar no qual Deus puder juntar seu povo a uma congregação, lá haverá paz, lá pessoas vivenciarão paz com Deus. Ninguém mais poderá se inchar e dizer, sim, eu creio a mensagem e o mensageiro, eu sei, ele foi o sétimo anjo, a sétima era da igreja. Quem diz isso e olha para si mesmo com prazer, ele não entendeu o mensageiro e a mensagem, mas quem de fato, pelo Espírito, compreendeu o que Deus faz, ele não olhará para si mesmo com prazer, ele terá até rejeição a si mesmo e olhará para o Senhor que nos fez prazerosos a nós diante da face de Deus na cruz do Gólgota. Em Zurique eu disse, e desejo aqui também no fim dizer, eu sou grato de coração por cada palavra de Deus que nós temos na Bíblia, mas para essa pequena frase, está consumado, eu sou profunda, intimamente grato. O que teria adiantado a você e a mim saber que Cristo sofreu, que ele morreu, que ele foi sepultado, se ele não tivesse falado essa frase, expressado na cruz, está consumado, e a cortina no templo se rasgou. Não foram somente palavras na cruz, foi uma ação divina. A cortina se rasgou de cima para baixo e o caminho estava livre. Está consumado também hoje à noite e para sempre. E nós não precisamos mais ficar ajeitando a nós mesmos. Isso jamais sairá algo novo disso. Somente Deus, somente pode tornar tudo novo. Você e eu, nós podemos colocar um remendo aqui e outro ali, mas isso não adiantará a ninguém. Bem-aventurado a pessoa que vem ao Senhor para que Ele faça tudo novo. E então, para você e a mim, nós seremos ajudados. Então, seremos juntados como um corpo do Senhor. Ninguém mais se inchará, ninguém mais se elevará, ninguém mais achará que é espiritual ou mais sábio que o outro. Todos estarão unânimes, reunidos na mensagem profética, como foi naquela época entre o povo de Deus em Israel. Não foi o culto regular a Deus que foi feito lá. O assim diz o Senhor veio no meio do povo, foi colocado no meio do povo no fim do seu cativeiro babilônico. O mesmo aconteceu no fim da sétima era da igreja. Não um culto regular aqui, normal, típico, mas sim o assim diz o Senhor. E todo o povo reconheceu que Ageu, ele veio, falou com eles no nome do Senhor, que ele havia sido enviado por Deus, e eles aceitaram unanimemente o que lhes foi trazido. E nisso eles se tornaram um coração e uma alma, no Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, com Deus, uns com os outros, e o Senhor pôde abençoar a todos, protegê-los, e o trabalho, ele pôde abençoar o trabalho de suas mãos, porque foi feito de acordo com a sua vontade, que Deus possa nos abrir os olhos espirituais para que possamos ver, temos compreender a coisa completamente que nos foi comissionada nesse tempo, e nos deixemos incluir por Deus e sejamos gratos a Ele. E para caminharmos juntos adiante e permitamos ao Senhor caminhar adiante e sermos ligados. E tudo que liga um corpo, assim como tudo que liga um corpo humanamente, também o Espírito, as medulas, os ligamentos, tudo faz parte. Assim Colossenses 2 nos foi mostrado, o corpo do Senhor não é formado de membros individuais aqui para cá. Não, o corpo do Senhor é uma unidade ajuntada na qual Deus pode se revelar, na qual Ele pode agir, quer agir, qual seja no fim, com maior glória ainda do que no começo. Eu ouso dizer, todos eleitos que foram chamados para fora, eles abandonarão os seus próprios caminhos e se colocarão a Deus e se deixarão incluir. Um outro caminho para alcançar o alvo divino não existe. Que Deus possa ajudar a você e a mim e a todos nós, pela graça, nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos levantar e juntos orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Eu te agradeço pela direção do teu Espírito Santo, fiel Senhor. O que nos adiantaria se soubéssemos quem é o anjo de Laodiceia, de Filadélfia, de Esmirna, de Sardes, Efésio e Pérgamo, o anjo, quem foram esses anjos? O que nos adiantaria se estivéssemos olhando com prazer para nós mesmos? Salvador, o que me adiantaria a mim e me gloriar de tudo isso que tu fizeste e o que eu vivenciei, se eu não me deixar introduzir debaixo do eco da mensagem profética e do agir do Espírito Santo no organismo vivo, introduzir o organismo vivo do corpo de Jesus Cristo. Amado Senhor, Tu concedeste a palavra, eu Te agradeço por isso. Ó, quão fiel Tu és, Salvador, que em breve possa vir o tempo no qual Tu olhes com prazer para nós, aqui embaixo. Purifica-nos através do poder do Teu sangue. Lava-nos na Tua palavra, ó Senhor, e guia-nos através do Teu Espírito Santo. Receba gratidão íntima, fiel Senhor, porque também nós também reconhecemos a mensagem do Seu mensageiro e unicamente aceitamos o Teu Espírito. Ele está no nosso meio, o Teu Espírito, Ele reina no meio daqueles, aqueles que aceitaram a mensagem revelada pelo Teu Espírito, que aceitaram a mensagem da hora e que abandonaram os seus próprios caminhos para seguir a Ti, e juntos então seremos edificados. Ó fiel Senhor, abençoe conosco todo o Teu povo que Te adora. Abençoe todos que estão espalhados, abençoe a todos que se enganaram, que tomaram obstáculo, que, ó Senhor, naquela época Tu não disseste aos Teus, vocês todos viverão tropeço em mim, vocês todos se espalharão, mas então, Senhor, todos eles se reuniram novamente após a crucificação passou, e Tu, como o ressurreto, Tu te anunciaste. Salvador, eu Te peço, deixa o mesmo também acontecer agora. Senhor, nós Te pedimos, confirme a Tua palavra através de sinais e milagres que acompanha. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados, os possuídos, que nenhum outro espírito possa reinar a não ser o Teu Espírito Santo, o Espírito de Deus, no nosso meio e nos nossos corações, estar atuante. Senhor, eu Te agradeço a Ti, Tu está poderosamente presente, Tu estás me traspassando a todos nós com o Teu poder. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Nós ouvimos a mensagem profética, nós viemos e nós viveremos as promessas cumpridas. Receba gratidão, fiel Senhor, por Tua palavra revelada e por Tua vontade anunciada, pelo Teu falar e pelo Teu agir no nosso tempo. Aleluia! Ao Teu maravilhoso e santo nome. Abençoe a todos que estão aqui e todos que estão espalhados vivendo. Abençoe a todos que não acham a saída. Seja Tu, bom pastor. As nossas palavras são de forma humana, mas a Tua palavra é de natureza divina e consertará e será uma luz no nosso caminho, também na profundeza das trevas. Receba gratidão, fiel Senhor. Tu estás no trono, Tu revelas a palavra certa no tempo certo, e eu estou certo, convicto, que Tu, hoje à noite, falasse a todos os nossos corações muito claramente. Ninguém que está aqui precisou perder algo. Tu falaste conosco e o Teu Espírito nos guiou em toda a verdade. Que como naquela época possamos nós ser um coração e uma alma, e no Teu nome ver aquilo e fazer aquilo, o que Tu prometeste para esse tempo, e aquilo para o qual tu nos determinaste, receba gratidão e honra seja a ti, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.